Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Bom, começou o ano 2021. Vamos que seja um ano de amor, de saúde, de muita união, que todos nós possamos fazer muita aventura, muita coisa bacana, muitas viagens aí, já que 2020 ficou todo mundo mais reservado. Este vai ser o ano das expedições recomeçarem. E para começar nossas lives de 2021, nós vamos falar de sustentabilidade, para começar pensando como nós podemos continuar ajudando o planeta. E hoje nós vamos começar conversando com a Paula Arantes, a nossa amiga que cuida do meio ambiente, sempre se preocupou, vai contar muita, muita história da adventure, de expedições e da construção de uma casa sustentável. Seja bem-vinda, Paula.
Olá, boa noite. Que delícia estar com vocês. Foram tantos anos nos vendo na Adventure Fair, né? Infelizmente, nos últimos anos, a gente não teve esse privilégio de se encontrar ao vivo. Então, tá uma delícia estar por aqui, trocar ideias com vocês.
Com certeza. E, antes de tudo, muito obrigada, porque você vai contar, vai dividir toda a tua história aqui com a gente. Porque todo mundo fala hoje de sustentabilidade, de ecologia, de meio ambiente, de desmatamento, vamos cuidar, mas poucos colocam em prática, como você. Verdade. Eu soube de uma historinha que você começou a sua história lá desde pequenininha. Como é que é essa história, Paula?
Ai, foi engraçado. Eu estava pensando aqui qual que era a minha lembrança mais antiga de reaproveitamento de coisas, né? E eu lembrei que onde eu moro hoje, onde eu construí a casinha, é um terreno que meu pai comprou quando eu era bem pequena, e a gente vinha para cá no final de semana, era um sítio, e ele montou para a gente uma casinha de boneca feita com, era um engradado de madeira, era um mini container de madeira, na verdade, e essa foi a nossa primeira casinha de boneca, que na real a gente nunca brincou de boneca, era nosso esconderijo, era o lugar de fazer experiências. Então eu me lembrei que hoje onde eu construí a minha casa era o lugar que eu brinquei na infância, né, já com reaproveitamento de coisas. Então desde sempre meu pai tinha essa prática de reaproveitar materiais e quando ele construiu a casa dele aqui, que a gente morou desde os meus 15 anos, sempre foi com esse cuidado, né, de buscar materiais que estavam mais próximos, mão de obra local, coisas que fossem mais amigáveis, né? Quando eu tive a oportunidade de fazer minha casinha, deu para fazer bem diferente.
Foi boa tua história. Eu lembro, nós nos conhecemos na Adventure, acho que 2009, 2010, quando você começou a fazer todo um trabalho.
Antes, menina. Não, a Adventure Fair era 1999. Eu acho que a gente se conheceu talvez em 2004. Será que é isso?
Provavelmente, porque a gente sempre esteve na feira.
Aí, Mário Mantovani. Figura. Aí, o Fórum Interamericano de Turismo Sustentável. Essa foi a primeira... essa imagem acho que é de 2010, se não me engano. Mas em 2004 a gente começou, o Sergião e Serginho me encontraram numa feira de, era de madeira, de certificação de madeira, do FSC, de produtos certificados. E aí o Mário, numa conversa com o Mário, ele falando da questão da sustentabilidade no turismo, que a gente já estava trabalhando esse tema, né? Eu trabalhei muitos anos na SOS Mata Atlântica, com o Polo Ecoturístico do Lagamar, e meio ambiente sempre foi meu tema favorito, né? E aí a ideia foi a gente conversar de trazer esse tema para a Adventure Fair. E a SOS já era expositora da feira. Então tinham algumas ONGs lá, mas não tinha nada muito organizado para poder trazer o conceito para a feira. E aí a gente falou, não adianta só ter as ONGs como expositoras e você não incentivar as pessoas a adotarem boas práticas para a sustentabilidade. Então a ideia foi criar um fórum de discussão, que foi o FITS, o Fórum Interamericano de Turismo Sustentável, que a gente começou em 2004, tivemos 14 edições, a gente espera fazer uma edição virtual esse ano de 15 anos para celebrar. E aí a gente criou um espaço, um setor de turismo sustentável com a apresentação das ONGs e com alguns produtos e serviços e produtos relacionados com boas práticas para sustentabilidade. Aí atrás está o Chico, ó, o arquiteto, que ajudou a bolar os primeiros estandes de bambu, Francisco Lima, e a gente fez também uma ecopousada numa das edições da feira, eu acho que 2012, que já no pavilhão Imigrantes. E aí a história da feira foi, né, é uma parte muito importante da história da minha vida, né? Foram 14 anos de feira, e a cada ano a gente bolava outras coisas, e trazia novas experiências. Então, com o Chico, a gente escreveu um livro, um guia de sustentabilidade para meios de hospedagem, que foi um projeto que veio do Banco Real, depois o Banco Real virou Santander, a publicação foi pelo Santander, e surgiu dentro da Adventure Fair o encontro para poder propor esse projeto, né? E depois o Chico foi o arquiteto que me ajudou a bolar aqui, a fazer viável a construção dessa casinha.
Adventure foi o ponto, né, de encontro, não só de aventureiros, de pessoas que criavam expedições, mas de tudo. Foi o start da sustentabilidade.
E nosso querido Jaime Rios também, olha que saudade, nosso representante argentino. É o argentino mais brasileiro que a gente conhece. E até hoje, amigão, assim. Eu fui para uma das expedições na Argentina também. Eu tive o privilégio de acompanhar a equipe da Adventure numa expedição lá para fazer toda a campanha de chamada da feira. Foi muito legal. A gente foi para Bariloche. Foi emocionante. Olha, nosso querido Toco Lenzi, que deve estar assistindo a gente lá de Timor-Leste. É o nosso aventureiro mais aventureiro, né? A minha referência total, amigão. Sérgio Marinho.
Já esteve aqui, né? O Sérgio já esteve aqui conosco.
Eu assisti os dois. Total, fã-clube, imagina.
Falta a Marina aí, ó. Tem que trazer a Marina também.
Eu acho, tem muita história boa para contar também. Então, e a gente fazia o pavilhão de turismo sustentável, olha, que legal. Olha. Trazendo várias soluções divertidas, né? Tinha o pessoal o Daniel Beato, que do Arte Pneus, que fazia essas coisas com pneus, e a gente criava ilhas dentro da feira. A gente brincava que já me chamavam de verdinha ou eco chata, né? Então eu já estou assim com a roupinha verdinha, porque era isso. E aí, na feira, a gente tentava extrapolar o pavilhão de turismo sustentável e tá em tudo quanto é lugar, né? Aí a gente criava ilhas dentro da feira com os bancos de pneus e a gente fazia decoração com o material de reciclagem que vinha do pessoal de arte da cooperativa, da Cooperax, que vocês estão vendo aí. Eles faziam com as garrafas PET lá para o Conjunto Nacional a decoração de Natal. E a gente reaproveitava na feira, eles guardavam parte dos materiais e a gente reaproveitava na feira e trouxe algumas esculturas, o Dom Quixote, um planeta grandão. Né? E assim, era uma forma da gente mostrar que isso também é legal, né? E a gente começou a criar dentro da Adventure o centro de triagem e aproveitar todo o material que vinha da montagem da feira, aquele monte de caixa de papelão, aquele monte de plástico, aquele monte de coisa, e as latinhas que iam do consumo durante a feira, e a gente fazia aqueles fardos, porque a gente foi a primeira feira, eu acho, a trazer uma prensa dentro da feira. Eu nunca encontrei registro de alguém que fez um centro de triagem para fazer a coleta seletiva e já separar e prensar o material dentro da feira. Eu não encontrei ninguém fazendo antes. E nós somos as primeiras a fazer compostagem dentro da feira com minhocário. Esse ano, em 2010, ó, a gente trouxe as caixas, os minhocários, e a gente compostou todos os resíduos orgânicos gerados na praça de alimentação da feira. Que não acabou a compostagem ali, mas não foram para as caçambas. A gente conseguiu reduzir, para vocês terem uma ideia, de 20, 30 caminhões de resíduos. Esse é um ano que não teve gestão ambiental. Não. Veja só como é que ficava o lixo. Saíam 20 e tantas caçambas assim de lixo. Quando a gente fez a coleta seletiva e fazia o trabalho certinho, saíam 4 caçambas. Diminui 20 caminhões quase de resíduo e aproveitamento para muita gente. E várias ideias, né? Muita gente se inspirou, né? Em várias coisas que a gente conseguiu fazer ali. E o legal é que eu estava até lembrando esses dias, alguns desses banners estão aqui em casa, e outro dia me salvou aqui, que eu tive minha calha, rasgou, eu precisei fazer uma proteção na parede, eu ainda tinha um banner guardado que está protegendo ali.
Ah, é.
Aí, o Antônio fazendo campanha, no Veta Dilma, a gente fez uma ação super bacana. Então, assim, o setor de turismo sustentável, ele extrapolava a feira total, e a gente conseguia passar a mensagem, né, de boas práticas. A gente criou a campanha Adventure Atitude, que, lembra, dava dicas para as pessoas, quando elas fossem para fazer a sua aventura, que elas tivessem cuidado, quer seja off-road, quer seja mergulho. Então, a gente conseguiu trabalhar esse tema nas diversas atividades de aventura e ajudar as pessoas a se inspirarem a pensar um pouquinho diferente, fazer coisas mais de uma forma mais sustentável. Ixi, olha lá quem está assistindo, Marcelo Gentil.
Ei, Marcelo. Ele é teu primo, Marcelo.
Desde que eu nasci, porque ele nasceu antes. E ele foi responsável por uma das boas aventuras. A gente morou numa Kombi na Europa. Compramos uma Kombi, menina que não tinha nada. E aí, na primeira noite que a gente dormiu na Kombi, começou a chover dentro, porque era muito frio, e aí condensava. Então a gente parava nas caçambas para poder equipar a Kombi. Ah, essa daí é a equipe que foi para a expedição lá.
E então aí a história de caçamba já começou há muito tempo.
Não, desde criança, né? E aí na Europa tem essa história de morar na Kombi, a gente comprou uma Kombi bem usada, né? Cor de abóbora, era divertidíssima, e a gente equipou a Kombi com coisas que a gente pegou nas caçambas ou naquelas feiras flea market de coisas usadas, né? E sim. Aí a gente fez várias campanhas também na Adventure Fair, foi muito legal para...
Eu lembro da do xixi no banho.
Xixi no banho. É uma prática até hoje, né? Por que não? Né? Você pode economizar essa água da descarga, por que não?
Eu lembro aquele instante, era muito legal. Qual a tua formação? Como é que começou todo o teu estudo sobre o meio ambiente?
Na verdade, eu tinha a intenção de fazer biologia, mas não fiz. Na época, quando eu voltei dessa viagem da Europa, né, que a gente passou alguns meses, quase 2 meses, né, morando na Kombi, e depois eu voltei para os Estados Unidos. E quando eu voltei para o Brasil, porque eu fui morar fora depois que eu acabei o colegial e antes de fazer a faculdade. E aí eu queria ser bióloga, eu achava que eu ia ser bióloga, na verdade eu queria fazer ecologia, mas naquela época não tinha em São Paulo, eu tinha que morar fora. E aí eu acabei optando por prestar biologia, hotelaria e relações públicas, aquelas que, né, que já sabia bem que... Acabei que eu entrei nas 3, e aí era uma de manhã, uma de tarde e uma de noite, mas daí não dava para me inscrever nas 3, né, não tinha nem como bancar isso. Aí eu acabei fazendo relações públicas e hotelaria primeiro, e fui fazer os cursos de ecologia à parte. Então, eu fiz ecologia da Mata Atlântica com o Oliver Hillel, que virou uma pessoa super importante na minha vida, depois eu conto. Foi meu primeiro professor de biologia, de ecologia, na verdade. Aí fiz biologia marinha com ele, nos cursos de mergulho. Com o Marcelo, meu primo, eu tirei a carteirinha de mergulho com 18 anos. Precisava ter 18 anos para fazer o curso de mergulho, eu não podia fazer antes naquela época. Eu lembro que no dia que eu fiz 18, eu fui fazer o curso de mergulho e fui tirar a carta de motorista.
Que presentes ótimos!
E aí, fiz esse curso de ecologia marinha, de biologia, ecologia da Mata Atlântica com o Oliver Hillel, e o Oliver foi a pessoa que, depois que eu fiz a faculdade de hotelaria, eu morei fora do voltei para o Brasil. O Oliver tinha conseguido criar um curso de turismo ambiental. A gente, nesse curso de ecologia de Ecologia da Mata Atlântica, que a gente fez, a gente conversou sobre turismo e meio ambiente naquela época, porque tinha uma parte de campo, a gente viajava para fazer uma parte da capacitação presencial, né, estudando em loco e tal, foi na Serra do Mar. E aí a gente conversou sobre a oportunidade de fazer esse tipo de turismo, de levar as pessoas para ter uma imersão na mata, e como isso era interessante. Não existia o termo ecoturismo ainda. Então, era uma atividade que acontecia muito pouco e mais relacionada às viagens de estudo do meio, né? Eu tive a oportunidade na minha escola de fazer algumas viagens muito legais. Inclusive, a primeira delas foi para o Vale do Ribeira, na Ilha do Cardoso, onde, por uma grande coincidência, depois foi o meu primeiro trabalho também com o Polo Ecoturístico do Lagamar. Então, naquela época, viagem de turismo para a natureza era muito ligado às escolas, às viagens de estudo do meio. Não existiam ainda as agências e operadoras e nem o termo ecoturismo, né?
E, nossa, isso bom, foi mais ou menos em que ano, Paula? Isso foi, então, 80, 80 e poucos?
Eu viajei, eu morei fora do Brasil em 89, mais ou menos, aí voltei para o Brasil em 90 e pouquinho, acho que 91, 90, não lembro se foi 89 ou 90. Eu sei que eu fui fazer a pós em ecoturismo, aí eu fiz esses cursos, fiz a faculdade, e depois fui fazer a pós em ecoturismo em 95. A definição de ecoturismo do Brasil é em 94, a primeira definição. E foi nessa época que o Oliver Hillel conseguiu criar essa pós-graduação de turismo ambiental no Senac, e eu me voluntariei para o primeiro projeto que eles quisessem fazer na prática, né? Eu falei, ó, estou voltando para o Brasil agora, não tenho nenhum trabalho no momento, e me voluntaria para participar de qualquer projeto com vocês. E eles me indicaram para o Polo Ecoturístico do Lagamar, com a SOS Mata Atlântica, aí que eu conheci Mário Mantovani, em 95. E a gente começou a trabalhar esse projeto com patrocínio da Embratur. Foi o primeiro projeto de uma ONG ambientalista trabalhando ecoturismo como ferramenta para conservação. E então a história vem desde aí. Então estava Oliver, João Alieve e Mário Mantovani nesse primeiro projeto. E a gente junto também começou as primeiras discussões da sustentabilidade no turismo do Brasil, né? Pelo ano 2000, a gente juntou várias ONGs para discutir a questão da sustentabilidade no turismo, não só pensando no ecoturismo, que já tinha esses cuidados com as boas práticas, como é que a gente poderia fazer o turismo como um todo, pensar de uma... que fosse planejado ou inspirado para adotar boas práticas para a sustentabilidade, porque o turismo de massa e o turismo de sol em praia estava causando um impacto cada vez maior. Então, a gente precisava se preocupar com esses... tomar cuidado com esses temas e trabalhar a questão da sustentabilidade no turismo para o turismo como um todo, né? Então, juntamos as ONGs ambientalistas e a gente se pautou nessa experiência toda da certificação florestal. Eu fui fazer o curso de certificação florestal para a gente adotar a metodologia do FSC para o turismo, e foi nesse momento que eu encontrei Sergião e Serginho, que me convidaram para fazer essa conversa na Adventure Fair, né? Que eles estavam no terceiro, quarto ano da feira e queriam trazer esse assunto da sustentabilidade no turismo e a responsabilidade das pessoas quando elas saíssem... olha que lindo, né? Eu me emociono toda vez que eu lembro disso, né? Como é que pode dois empresários de uma feira comercial terem esse cuidado de se preocupar com a questão do conceito, com as boas práticas, em disseminar o que seria o legal, o impacto que essa atividade poderia causar no ambiente. Então, eles investiram, né, para poder viabilizar isso tudo, e acabou criando a Beta, acabou criando... A maioria dos projetos, naquela época, surgiu dentro da Adventure, né? Aventura Segura, o Dadá Moreira, lembra? Toda a questão da aventura especial, da acessibilidade no turismo.
Então, mas muita eles são pessoas elevadas, porque bem no começo eles já se preocuparam com isso. Paula, eu vou te perguntar, faz então uma média de 30 anos que você fez todo o projeto Lagamar, tudo isso. Você nota diferença? Tu acha que as pessoas hoje são mais conscientes com o meio ambiente do que eram há 20, vamos dizer, 20 anos atrás?
Ai, pergunta difícil, né? Eu acho que é um tema que está mais recorrente, mas é como você começou a live, assim, a gente tem um discurso de boas práticas, as pessoas falam em sustentabilidade, mas a gente vê com esse desgoverno agora, pior ainda, né, como as coisas ainda não fazem parte do dia a dia, as pessoas não valorizam como precisaria, né. Então, ainda acham que é que a gente está falando de um segmento, a gente está falando, ah, não, que os ambientalistas querem defender seus interesses. Não, estamos pensando no planetinha como um todo, né? Não há fronteiras. Estamos pensando em causa e consequência, não interessa, não é um problema aqui, o problema é para todo mundo, né? E assim, a gente percebe que tem mais gente antenada, mas eu acho que ainda falta muito. E várias pessoas falam que adotam boas práticas, muitas, né? Principalmente as que falam mais são as que menos fazem, né? Em geral. Em geral, eu acho que tem, assim, teve uma melhora, mas ainda falta bastante, né? A gente está bem atrasado ainda nesse tema, né?
Mas eu acredito que naquela época, as ONGs, por exemplo, as cooperativas de lixo, a seleção de lixos, entre as pessoas, o jovem, a criança, pelo menos eu sempre trabalhei, já há alguns anos, eu tenho feito projetos até com jovens sobre a preocupação com o meio ambiente, porque a partir deles também. Você plantou várias sementes, né?
Olha, eu acho que a gente inspirou bastante gente. Sergião e Serginho me deixavam criar, né? Então, na feira, a gente bolou algumas coisas que foram realmente inovadoras, que era aproveitar uma feira que recebia 30, 40, 50 mil pessoas em 4 dias de evento. É quase igual um destino turístico. A gente pensava assim, imagina um destino turístico na temporada, que você recebe um número muito grande de visitantes. Você tem que ter um planejamento para poder fazer a gestão dos resíduos. Não, deveria ter, mas são muito poucos que fazem. E aí a gente a gente conseguiu fazer na prática e mostrar que com um investimento pequeno em equipe e com os equipamentos certos, você consegue fazer uma gestão eficiente. E a gente conseguiu, o que eles deixaram fazer no Adventure, que foi inovador, é fazer com que a gestão ambiental fosse uma atração da feira. As pessoas iam ver, todos os secretários de turismo que vinham visitar a feira foram lá ver o que a gente fazia. Então, não era um papo, não era marketing, era a real. As pessoas iam lá e via que você, se você separar os resíduos e você tiver uma mesa de triagem e você conseguir fazer a separação e já prensar, você consegue fazer, ocupar muito menos espaço, gastar muito menos transporte, porque você já saía com os resíduos prontos para a indústria da reciclagem. Em vez de você ter que levar para um centro de triagem, a gente montou o centro de triagem dentro da feira. Então, porque entrar com o caminhão e sair com o caminhão do pavilhão do Ibirapuera, quando era no Ibirapuera, era sempre um perrengue. Então, a gente conseguiu fazer, viabilizar de um jeito muito legal e mostrar que era possível fazer, né?
Imagina se as indústrias hoje, até teve uma pergunta aqui do Rodrigo, perguntando o que é necessário para fazer a sustentabilidade. Eu acho que se cada indústria hoje, algumas já estão preocupadas, né? Tomarem este cuidado de ter uma triagem, uma reciclagem dentro da indústria, já facilita.
As pessoas falam, não tem coleta seletiva aqui próxima. Eu acho assim, de verdade, me dá preguiça quando eu escuto as pessoas falando isso, né? Primeiro porque há muito tempo que tem os supermercados têm ponto de coleta. Tem vários lugares nas cidades com ponto de coleta. Mesmo que você não tenha uma coleta na sua casa, se você se preocupa, do mesmo jeito que você leva o produto cheio, você pode levar a embalagem dele de volta. Então, assim, a mesma coisa quando você vai para uma trilha, quando você vai para a natureza. Você leva um produto, você leva uma garrafa, você leva o teu sanduíche, o que custa você trazer de volta? Não dá para entender como é que as pessoas descartam uma embalagem vazia que está muito mais leve e está ocupando o mesmo ou menor espaço do que quando levou. Não faz o menor sentido você descartar em outro lugar, né? Então, assim, essa mesma lógica eu sempre usei para a minha vida. E o que você pode reaproveitar, para que você vai ter novo, se você pode reaproveitar, né? No caso de madeira, que aqui é a história da casinha toda, Eu brinco isso, lixou, tá novo. A madeira fica muito melhor, né? E a madeira mais antiga é melhor, porque você tinha madeira, infelizmente, quando eles cortaram toda a Mata Atlântica para construir as cidades, e você tinha os batentes de porta dessa espessura de peroba rosa. Hoje você vai, mesmo se você quiser comprar um batente de peroba, é assim, ó, fininho. Porque, óbvio, você tem muito menos oferta de madeira grande, né, hoje em dia. E você tem pouca coisa feita com rastreamento de madeira certificada. Então, é muito melhor se você reaproveitar o material, né? E essa história de começar a juntar material para construir começou na feira, né?
Porque isso assim, que eu ia te perguntar agora. Porque nós falamos a história, eu acho tão carinhoso que você fala da casinha. Então, eu quero que você conte.
Ela continua o acampamento. Ela continua bem no acampamento.
O Flávio está dizendo que você é um ícone do turismo de natureza no Brasil.
E o Flávio é um queridíssimo. A gente tem vários projetos para fazer junto, né, Flávio? Com as RPPNs e várias coisas aí, com a Jataí, na ideia de juntar experiências e juntar profissionais para ajudar os proprietários que têm interesse em adotar boas práticas e buscar soluções inovadoras para as propriedades, né? Com turismo e com compensação de emissão de carbono, com várias alternativas, o uso da biodiversidade, tem várias coisas legais que a gente pode pensar e sugerir. Aí já tem fotos da casinha, ó, do começo da obra. Vixe, Maria.
Conta aí para nós.
Mas a história é uma caçambeira. Então, aí a coisa de virar caçambeira, isso, bom, começou antes, né? Como eu contei com a história da Kombi, na Europa a gente já brincava de escolher algumas coisas na caçamba e nos ecopontos. Eu lembro que quando eu morei nos Estados Unidos também, inclusive acho que a Lika, minha priminha, está assistindo aí também, quando ela nasceu, eu lembro que lá nos Estados Unidos já tinham ecopontos e você, quando você ia levar o seu produto reciclável, tinha um lugar que você colocava as coisas que você queria descartar, né, que você não queria mais. E eu lembro que eu montei o meu quarto, a decoração do meu quarto, com pôster que eu encontrei lá, aparelho de som, LPs, coberta, casacos, que eu não tinha casaco de frio. A grande maioria das coisas eu pegava nesse lugar, que era um lugar de descarte, né? Aí já é a casinha, olha que legal essa porta. Aí quando já juntou as janelas, olha só. Eu vou contar a história dessas janelas. Esse chão também foi... O cara que lixou o chão ficou emocionado. Ele ficou mais emocionado que eu. Porque ele nunca tinha visto um chão de peroba rosa na vida dele. E aí é um cara que só lixa chão, imagina. Ele ficou super emocionado de ver
essa peroba rosa pro chão.
Eu comprei numa demolidora uma coisa que era dormente de um galpão industrial, e os caras tinham umas madeiras todas tortas lá e iam vender super barato. E aí eu consegui comprar e arranjei uma madeireira cuidadosa que conseguiu perfilar direitinho. E eu fiz o chão, porque virou o chão do andar e o teto do andar de baixo, com essa madeira de peroba rosa de 4 centímetros de espessura, uma coisa que você não conseguiria comprar nova, não existe nova mais. E aí, o investimento foi esse senhor para vir lixar tudo e deixar direitinho, porque ficava desigual, né? Então teve que lixar, imagina aquela poeirama toda. Foi muito legal e foi emocionante. Ele mostrou um pouquinho antes, o Yuri mostrou a madeira, os detalhes da madeira, assim, eu ficava apaixonada de ver os veios, imaginando quanto tempo aquela árvore levou para crescer e como é que alguém podia jogar fora, né? Que é isso que começou a me dar uma aflição. Na Adventure Fair foi isso, para voltar, não me perder na história. Na Adventure Fair foi isso, assim, saíam vários caminhões de madeira, muitas, porque as montagens no começo, acho que você lembra, os estandes eram muito suntuosos e muitos deles com madeira. Então eu olhava aquilo, era como uma cidade, né? A gente entrava naquele pavilhão vazio, em 2, 3 dias eles montavam aquilo que era uma cidade inteira, aqueles 3 andares do Ibirapuera, e depois tinha 2 dias para desmontar tudo, e tinha que desmontar, as pessoas quebravam tudo e jogavam tudo fora, lixo. Então saía aquele monte de caminhão com material que era novo, que tinha sido usado uma vez. Eu falava, não pode ser, a gente tem que... Aí o que eu conseguia colocar no meu carro, eu colocava no meu carro, Vera. E aí chamava as outras pessoas, meu pai vinha com o carro dele, que era caminhonete, a gente enchia com as plantas, jogavam fora as plantas também, os vasos de decoração da feira, iam todos para o lixo. Eu falava, gente, como é que vai jogar planta fora? E aí comecei a juntar as coisas. Aí no outro ano a gente conversou de pensar um projeto, né, um programa de sustentabilidade para poder aproveitar o material. E aí eu comecei a juntar o material que poderia ser útil para outras coisas. Então, restos de madeira, tal. E aí algumas coisas eu tinha interesse para mim, mas o maior objetivo na feira era encontrar quem gostaria, quem precisava do material numa quantidade grande. Porque era muita coisa, mesmo que eu quisesse, não tinha como trazer. Mas a gente conseguiu cooperativas de catadores, a gente conseguiu uma cooperativa comunitária, uma vez, de uma comunidade, que eu sei que as mulheres trabalharam com os restos de carpete que sobravam da feira, 6 meses de matéria-prima para fazer capachos, elas vendiam esses capachos para as pessoas, usando um material que teria virado lixo. Com a madeira da feira, eles fizeram um centro comunitário, eles construíram um espaço com a madeira, com os tecidos, com o resto de banner. Então, assim, muitas coisas que eram que iam para o aterro sanitário, para o lixo, foram reaproveitadas, isso foi muito legal. E a casinha começou com algumas coisas assim interessantes. Essa janela, por exemplo, Mário Mantovani, aquele ser que você viu, tinha a intenção de construir uma casa para ele, tinha comprado numa demolidora algumas janelas. E no fim ele acabou mudando para um apartamento, não ia fazer mais a casa. Ele falou: ah, eu te vendo as minhas janelas. Eu falei: mas Mário, eu não quero comprar nada novo, eu tô catando as janelas nas caçambas. Ele: ah, não, mas é uma janela de penoba rosa, é muito bonita, não sei o quê. Eu faço, você pode pegar lá e vai pagando de pouquinho, a gente acerta, dá um jeito. Então, as janelas e a porta. Ele queria, porque queria que eu tivesse a tal da porta que ele tinha comprado, e que ele não queria que devolver para a demolidora de quem ele tinha comprado. Então, eu comprei, eu fui lá, escolhi as janelas, eu troquei algumas, porque eu não queria fazer tudo igual, né? Minha ideia era fazer exatamente tudo diferente. Então, as janelas compradas, na verdade, foram para reaproveitar as janelas que o Mário tinha comprado. E montar naquela estrutura metálica que vocês viram lá atrás. Aí a gente reaproveitou uma oficina que meu pai tinha no terreno, em outro platô, tem a casa deles num platô, e ele tinha uma oficina aqui num outro platô, e eu pedi para ele para usar o andar de cima, para fazer um loft, fazer um espaço para mim aqui. E aí o arquiteto Chico me ajudou, Francisco Lima, a pensar num projeto que fosse possível a gente construir primeiro uma estrutura para poder abrigar esse monte de coisas que eu estava, né, coletando pela rua, e depois montar a casinha. Então tinha que ter um teto meio rápido, né, custo-benefício bacana, uma coisa que, né, durasse. E a gente conseguiu fazer essa estrutura metálica num tempo super legal. E o projeto arquitetônico, de fato, o desenho de como a gente ia ocupar esse espaço, eu tinha que contemplar uma estante de madeira que eu comprei da história do Oliver Hillel, aquele da história. Foi meu professor de ecologia da Mata Atlântica. Aí uma das janelas também. De demolidora. Depois dá para ver ela bem linda. Depois que a gente descasca, ela fica muito legal.
Vê se ele chega na foto da estante.
Hora ele chega. Ah, mais para frente, eu mostro. Mas aí a história é engraçada por causa disso. Eu fui visitar uma vez a casa dos pais do Oliver, e eu vi a estante e fiquei completamente apaixonada pela estante de madeira, porque ela é inteira montada com toquinhos de madeira que encaixam. Então você pode mudar a estante de lugar, ela não tem parafuso nem prego, ela é toda encaixada com toquinhos numa estrutura furada que você pode mudar a estante. E é dos anos 70, de quando eu nasci. Uhum. E aí eu olhei aquela estante, eu não sei porquê, eu me apaixonei pela estante, e é uma madeira bem bonita, assim. E aí eu sei que anos depois, na Adventure Fair, eu encontrei o Oliver. Ele veio dar uma palestra pra gente no FITS. Ele trabalhava, na época, acho que nas Filipinas, com turismo sustentável e tal. E ele veio dar uma palestra pra gente. Foi um momento que ele veio para o Brasil, aí eu juntando material para fazer a casinha. O Oliver veio para o Brasil até por conta do falecimento da mãe dele. E ele teve que desmontar o apartamento dos pais, ele tinha que vender os móveis. Imóveis lindos, antigos, né, feitos por um, descobri depois, por um arquiteto, um marceneiro alemão que morava aqui no Brasil. E eu vou ver se eu lembro o nome dele, depois eu acho. E esse marceneiro alemão fez os móveis para o pai dele. E com todo cuidado naquela época, comprando a madeira, né, com cuidado, não sei direito de onde veio, mas foi feito com cuidado. E eu acabei que comprei esses móveis antes de começar a fazer a casa. Então eu já tinha uma estante, eu tinha que desenhar a casa para caber o raio da estante. E o Chico, o Francisco, falava: Paula, mas não tem como fazer o desenho assim, desse jeito que você está querendo. Eu falei: mas Chico, assim, eu tenho a estante, eu tenho que botar a estante na casa, não tem jeito. Então, assim, uma parede com esses metros, vai ter que ter a parede que caiba essa estante. O resto a gente pensa depois. E a gente foi bolando a casa a partir das coisas que eu ia achando e que eu conseguia, né? Então a estante foi a primeira coisa que motivou o desenho. Essa porta eu consegui comprar numa demolitora, é uma porta de camarim. Eu falava: gente, que legal, já imagina quanta história que vem junto com a porta. As divisórias eram piso de shopping, de loja de shopping, chama Mad Wall, é um compensado de madeira, de aproveitamento de madeira com uma placa cimentícia. Então as divisórias foram feitas com esse material. Então, assim, só a estrutura metálica teve que comprar nova, porque não era seguro reaproveitar, porque você não sabe a qualidade do metal e corria risco de você ter problema por conta do peso e tal. Então a estrutura metálica teve que ser nova. O resto, absolutamente tudo, é reaproveitamento. Eu tive que comprar uma privada. Aí, Toco! Um dia eu chego no Timor-Leste.
Ajuda ela.
Você está abrindo caminho aí no Timor-Leste, Toco. Eu vou chegar. Olha aí, colocando uma das primeiras janelas. Então, a gente fixou essas janelas de madeira parafusadas na estrutura metálica. Foi um quebra-cabeça bem divertido, porque eu tinha coletado janelas de vários lugares. Essa daí é uma daquelas que a gente viu lá na demolidora, aquela que era uma janela branca, ela depois de descascada ficou assim. Então, assim, eu tive um trabalho super divertido, que as pessoas pintam as janelas, eu despintava as janelas, inchando. Comprei uma micro-retífica, que foi uma ferramenta muito útil para conseguir descascar as janelas e, assim, passava semanas, meses lixando uma das janelas. Aí, eu resolvi...
Várias janelas.
Várias. E a brincadeira era como colocá-las juntas. Aí eu brinquei de fazer uma bay window, que chama, que é uma janela na casa dessa minha prima, que eu morei em Boston, tinha isso, eu achava divertidíssimo, uma janela que você pode sentar e você fica com uma visão, né, maior de todos os lados, uhum. E você vê vento, a ventilação também, o conforto térmico também era importante. Então eu fiz aí, juntando três janelas e uma porta de vidro, depois eu comprei uma porta de vidro e coloquei por cima, então dá para ver a lua, e é o meu quarto, então eu consigo à noite ver a lua pelo teto de vidro.
Uau!
Foi muito divertido. Aí a gente entregando.
A tua casa é linda, é uma mata, né?
É uma moita, não é uma mata. É uma moita atlântica desse tamanho assim, ó. Se você olhar no Google, é assustador, porque a gente está agora entre a Regis, a Raposo e o Rodoanel. Olha que divertido. Eu desenhava no papel, assim, a medida das janelas, e eu ficava vendo como é que ia depois brincar com o quebra-cabeça para poder colocá-las aí. Essa foi a parte mais legal. E aí, às vezes, eu tinha que sair para buscar mais, né? Tá vendo? Sobravam uns buracos. E eu falava: gente, eu tenho que achar uma janela de um tamanho tal. E aí saía procurando. E não é que achava, às vezes, na caçamba mesmo? A grande maioria aí, essas maiores são de pinho de riga, e eram essas dessa história que, né, que o Mário Mantovani me indicou e eu comprei dele. Mas as outras, essas outras do meio, eu comprei numa outra demolidora, em Tapsirica. Essa que é meio uma porta que vocês estão vendo, eu estava em casa uma vez e me liga uma prima: você não acredita, acabaram de jogar uma porta super legal na caçamba, você vai gostar muito, a gente vai guardar aqui para você, porque pode ser que não deu tempo de você chegar até aqui. Então, quando as pessoas começaram a ver a foto da casinha, né, pelo Facebook, muita gente me ligava falando: olha, tem uma caçamba super legal aqui, cheio de coisa, vale a pena você vir. E eu saía correndo de onde tivesse para ir para aquele lugar para poder ver a caçamba que tinha janela e porta. E várias delas vieram.
Que às vezes passou por uma caçamba, tô toda arrumadinha para uma reunião. Como é que essa história?
Várias vezes acontecia isso. Engraçado que as caçambas mais legais sempre eram numa situação assim, né? Eu estava indo para uma festa e achava uma caçamba legal e eu não tinha como não parar. Não, né? Não tinha. Aí, ó, quando saía para caçambar, eu voltava com o carro desse jeito. Aí eu já saía com intenção, né? Que eu pegava o carro do meu pai emprestado. Isso aí é determinado a passar três, quatro horas rodando a cidade, buscando as coisas em caçamba. Mas às vezes que eu ia para a reunião, principalmente com roupa clara, era a hora que eu achava as caçambas mais legais. Uma na Domingo de Moraes. Aí eu cheguei na reunião e falava, torcendo para acabar a reunião logo e ninguém roubar minhas janelas da caçamba. Porque você, né, ia voltar lá e podia ser que alguém já tivesse pego, né? Essa da Domingo de Moraes é muito engraçada, porque eu não conseguiria, do jeito que eu estava vestida, eu não tinha nada para amarrar as coisas, eu não tinha como tirar, as janelas eram muito pesadas, com vidro, de dentro da caçamba. Aí eu fiquei esperando na rua ver se achava alguém, uma alma caridosa, para me ajudar. E as pessoas, óbvio, te olham como uma louca, uma pessoa toda arrumada, tentando revirar uma caçamba para tirar a coisa. Aí eu achei um pedinte na rua, um cara pedindo dinheiro na porta de um supermercado. Eu falei, moço, eu tô precisando de uma ajuda. Será que você me ajuda a conseguir tirar o material que tá numa caçamba lá, que eu quero levar e tal? E aí a gente acerta. Tal. Ele falou, mas claro, durante o dia eu sou carroceiro, eu tenho mó manha de fazer isso, que legal. E aí ele me ajudou a carregar. Aí o Marcelo dando a dica. Isso é. Mesmo. Olha, é isso, tem um monte. E o... Olha, o Macá, queridão, ele veio aqui fazer um vídeo da história da casinha também. Macá tem boas histórias para contar, um super cinegrafista maravilhoso.
É, você amigo, falou para falar com ele, hein? Para a gente trazer ele.
Aí, ó, essa aí é a caçamba e esse aí é o carinha de rua que estava pedindo uma grana e eu chamei ele para me ajudar a catar essas janelas e amarrar em cima do carro. Eu peguei um resto de cortina de uma outra caçamba para conseguir amarrar, porque eu não tinha nada para amarrar, o comércio já estava fechado e o meu barato nunca é comprar coisa, é reaproveitar. Então eu consegui uma caçamba, eu achei uma luva, achei uma cortina daquelas que eram compridas, assim, que eram tiras de escritório, e isopor. Aí eu coloquei entre as janelas isopor e consegui amarrar com as cortinas e voltei para casa com todas as janelas em cima do carro. Essas Olha. Janelas são as janelas e portas. Elas são os batentes, são as daqui de cima, que dá para ver depois em algumas fotos, quando tiver o mosaico pronto das janelas, vocês vão ver. São
eu amarrei!
Cara, e meu medo, até eu freasse o carro e o negócio, ups, aí você voa.
Tu tinha que ter rec mesmo no carro,
cara,
né?
Eu me divertia. Olha, eu vou contar o quanto eu me divertia. Eu fiquei amiga desse tiozinho, aí depois eu fiquei com o telefone dele, quando ele achava coisa nas caçambas também, ele me mandava mensagem depois avisando que tinha caçamba legal. Olha, esse é o meu armário daqui de casa. Tava assim, ó. Eu catei tudo dentro desse armário, dessa caçamba, e depois montei de novo e fiz, refiz um armário. E tem vários amigos... Ah, esse é o piso, ó. Catei um monte desse piso aí. Isso aí tava indo pro... Não, voltando de um forró de madrugada na Vila Madalena, eu encontro isso acho que umas 4 horas da manhã. Falei, ah, não, eu vou levar. Imagina que eu vou perder esses tacos super legais, de jeito nenhum. Juntei os amigos do forró e a gente foi catar esse monte de taco para colocar no carro. Aí na Adventure Fair de novo. E várias coisas da feira. Era isso que eu estava falando também. Várias coisas que a gente usou na feira como material estão aqui em casa hoje. Então, as telhas de Tetra Pak eu usei aqui. As placas de tubo de pasta de dente. A minha mesa do andar de baixo é feita com essa placa. Os banners eu reaproveitei. Então, várias soluções foram a partir disso. E as técnicas que eu usei de captação de água de chuva, a questão de fazer o círculo de bananeira, são coisas que eu aprendi também nos eventos, a gente trouxe várias pessoas no FITS para discutir a questão de boas práticas e de soluções. Aí,
eu vou te dizer uma coisa. Teve um
carro com as madeiras, patentes de porta. Cara, infinito o que a gente acha de bater. Isso aí, ó. Cadeira na Vila Madalena, saindo de balada também. Não resisti, tava essa cadeira. E aí, olha só, o que, que a gente fez? A gente pegou as tirinhas de uma janela de pinho de riga, que não deu para aproveitar a janela, que eu encontrei, ela já estava muito estragada, e usei as ripinhas para fazer o assento da cadeira. Então, ficou uma cadeira super modernosa, de pinho de riga. Era uma cadeira de boteco da Vila Madalena, que só não tinha o assento, que estava quebrado, as pessoas jogam fora, o resto estava todo bom.
Mas escutou uma, Paula, quando teve um ano que o Yuri e eu montamos um stand na Adventure, não me lembro que ano, e a gente usou a madeira de Tetra Pak ecológica. Hoje ela é o telhado da nossa churrasqueira. A gente aproveitou muita coisa, a gente já comprava as coisas para o nosso stand.
Pensando essa caçamba foi uma das mais suculentas, desculpa, não vou resistir.
Suculenta!
Essa daí, nossa senhora, essa eu não aguentei, eu tive que carregar tudo. E eu estava sozinha também, essa daí, esse carinha não me ajudou, não. Essa eu consegui sozinha. Essas daí são de Jacarandá da Bahia, eu estava saindo acho que de uma reunião também, e isso era na... deixa eu ver aonde era. Eu acho que descendo a Angélica, numa dessas ruas lá para baixo, num lugar meio estranho assim. Eu tive que estacionar o carro, consegui uma vaga meio perto para conseguir tirando todas essas janelas e amarrando. Algumas eu consegui enfiar dentro do carro e algumas eu tive que amarrar no bagageiro. Mas depois que eu descasquei, eu descobri elas eram de Jacarandá da Bahia, uma janela, uma madeira super resistente que não existe mais. Coisa mais linda, todas essas. E essa é a histórica, é a mais legal. Fui dar carona para uma prima, também de madrugada. E aí, depois de um show que a gente foi, aí eu falei, já tô aqui mesmo, né, em Perdizes, bairro maravilhoso, cheio de caçambas legais. Vou aproveitar antes de voltar para casa, vou dar uma caçambada. E, menina, achei uma janela, deve ter uma foto dela no antes, em algum momento o Yuri vai achar ela encostada numa árvore. Que ela era toda branca, mas eu vi pelo puxador dela, pela ferragem, que ela era uma... Aí, como é que chegava o meu carro das baladas? Essa daí são as janelas que eu peguei lá naquela caçamba que vocês viram agora há pouco. Mas eu vi pela ferragem que era uma janela antiga e estava cheio de coisa dentro, assim. Essa eu acho que foi uma vez que um porteiro de prédio ficou com dó de mim. Eu tentando carregar, não conseguia carregar o raio da janela. O cara saiu de dentro da guarita, umas 3 da manhã, eu acho. E veio me ajudar a tirar o negócio, porque ele ficou com dó, de falar aquela louca, toda arrumada, tentando arrancar um saco de entulho que estava em cima dessa janela. E eu me apaixonei por ela pelo fecho dela, por essa trava dela, que era super legal, antiga, né? E aí, menina, quando eu descasquei a janela, ela é de pinho de riga inteira, é minha janela mais linda de todas, eu achei numa caçamba em Perdizes, jogada lá, chorando, coitadinha. Parece que as janelas me chamavam. Quando eu dirigia, assim, eu olhava a caçamba e achava a janela. Essa aí também é engraçada. Eu achei os caquinhos, era um mostruário. Acho que alguém jogou fora desses azulejos. E tinham esses caquinhos todos. Aí resolvi fazer um chão de caquinho. Ai, que legal.
Alô, querida. Alô, Fernandes aí, ó.
E aí, a ideia foi fazer o chão, aproveitar para fazer a parte de cimento com o reaproveitamento de todos esses caquinhos que eu tinha achado em caçambas, restos de azulejo, essa madeira muito legal. Aí, assim, tem vários amigos arquitetos que vendo meu empenho, ajudavam também, quando eles sabiam de obra que já ia demolir e que iam tirar, me avisavam antes, ou para eu pegar antes de jogar na caçamba, né? Esse foi um piso que a minha amiga arquiteta Flávia Machado, que está agora morando fora do Brasil, querida mãe, amamentando, talvez esteja vendo a gente. Ela me avisou, olha, vão desmontar um prédio na Vila Madalena, vão tirar todo o piso de madeira, porque a mulher acha que faz muito barulho quando ela anda no piso de madeira, ela precisa trocar por outra coisa. E é um piso maravilhoso, você pode aproveitar tudo. Eu falei, nossa, não acredito, vou. Quando eu cheguei lá, eles arrancaram com pé de cabra e destruíram metade da madeira, porque eles arrancam com violência, assim. Eles têm tempo para desmontar o apartamento. Então, foi muito triste, porque muitas das tábuas estavam estragadas. Então, não deu para eu fazer o piso inteiro como eu gostaria, e eu tive que ir aproveitando os pedaços que dava para conseguir montar o chão, e sobrou essa borda que eu fiz de cimento queimado com o pedaço que não tinha madeira suficiente para fazer. Então, vários trechos da casa, eu fui aproveitando os pedaços que eu achava, né, para fazer, né, com o que eu tinha de madeira. Mas deu para aproveitar bastante coisa. Olha só, tem um piso lindão, todo feito com uma madeira nobre, que eu jamais poderia comprar na minha vida, e queria pro lixo. Ela ia para ser queimada. Aí a janela, quando eu descasquei, ó, a outra. Linda. Ele achou, é. E foi uma operação de guerra, assim, foram uns 2 anos. Essa é muito legal. Essa é uma caçamba só de madeira, de uma madeireira que faz piso e imóveis para apartamentos. E sobram os pedaços, aí é tudo madeira nova. Eu mergulhei nessa caçamba, de verdade, uma caçamba bem alta, assim, eu arranjei uma escada, subi na caçamba, pedi autorização para o cara, e eu saí com o carro coalhado de madeira. Eu fiz o meu chão da entrada todo aqui, com esses pedacinhos de madeira que sobram das madeiras que já vem macho, fêmea, né, que eles fazem para os apartamentos, eles já fazem na medida certa. Então, tem uma vara e eles têm que cortar e sobra um pedaço. E aí eu comecei, o David, lá nos Estados Unidos, caçambando. É, ele foi caçambar muito comigo. Thanks, Chad. Várias pessoas aí. Minha tia Célia também, companheirona. Ai, que amor. E aí a gente entrava dentro das caçambas para poder aproveitar as madeiras que dava para poder fazer alguma coisa. Aí fiz um piso aqui que é super legal com isso. Olha lá as janelas de madeira de Jacarandá da Bahia.
Olha, então, que linda janela, né?
Isso, linda.
Pura transformação.
Nossa querida musa inspiradora, Zuzu, que criou o Repórter Eco, nosso programa, o Eco Prático, que a gente participou, Chico também. Querido, sempre inspirou muito. Jardineiro da Vida, com o nosso querido Uli, né? Todas as homenagens, minha captação de água de chuva aqui, o Uli me deu um filtro maravilhoso, é um cara que fez um projeto lindo com o Mano Matos, outro queridíssimo arquiteto, que também me inspirou muitíssimo e me ajudaram muito com várias soluções na casinha. E, nossa, só agradecer essas pessoas queridas que me inspiram tanto.
Você falou então, da lixeira ali, ó.
Olha lá ela. Tem 10 anos, ó, desde 2010 ela tá aí. Ah, e o Eco Fogão também, ó, da Adventure Fair. Na feira, é um eco-fogão, ele queima de uma forma toda especial, que não volta a fumaça para dentro, e ele, com bem pouca madeira, ele consegue esquentar essa chapa, ele tem um sistema de eficiência, de aproveitamento do calor, e faz tapiocas maravilhosas, porque é uma chapa em cima, assim, ó. A gente já fez altas tapiocas aqui na casinha. O fogão da minha avó, de 1900, não sei quanto, os armários eram da minha outra avó. Esse pinguim eu achei numa caçamba, o que está em cima da minha geladeira.
Que nome! Que pinguim!
Achei um pinguizão na Vila Madalena também. Ai, isso também, lindo. Indo para um jantar, eu parei daí, achei o pinguim. É. Tem mesinha de escritório, aí tem um vizinho meu, querido, Thiago, que tinha uma loja da Cacau Show. Cada vez que eles reformavam a loja, o mármore todo que está aí na cozinha foi feito com um mármore que era da Cacau Show. Ele me doou os mármores, as bancadas todas. E aí eu aprendi a cortar mármore. Menina, vida mais feliz, porque aí você
não pode fazer possível. Mármore
do tamanho que você quer. Aí, ó, essa mesa é feita com a placa da Schindler, ó. É, essa é de tubo de pasta de dente.
Que linda, ela é muita luz, tem muita luz nessa tua casa.
A janela lá de cima, vocês estão vendo do lado de lá, foi aquela que eu peguei na caçamba da Domingos de Moraes, tá ali, ó. E aquela janela lindona ali na frente da escada foi aquela que eu, de pinho de riga, que eu peguei lá em Perdizes, e a porta de Mário Mantovani, que está aí ao meio, eu tive que adaptar para ela caber, mas deu super certo. E tem umas coisas legais que eu consigo na decoração, que também tem todo esse cuidado, né? Esse tapete que vocês estão vendo aí atrás é todo feito com aparas de biquíni, de umas mulheres lá de Guapiara, eu comprei. Elas reaproveitam resto de lycra de biquíni e fizeram um tapete. Lá embaixo, o tapete que estava no andar de baixo foi feito com lá pelos indígenas das serras de Itapurucuara, que se der tempo a gente vai contar um pouco. Esse lustre achei no lixo, essa estante, ai, cada coisa. Esse chão quadriculado são daquelas madeiras, daquela caçamba que vocês viram lá, que eu estava dentro, pegando das aparas de madeira. Olha lá.
Paula, o tapete, verdade. E você teve pessoas que foram te ajudando, dando dicas, como você falou, os arquitetos. Tá. Mas você que foi adaptando, foi dizendo, não, aqui eu posso pôr isso. Que posso...
Ah, é. Ah, e é orgânico, né? Foi um planejamento orgânico. Conforme ia achando as coisas, eu ia vendo aonde que ela ia encaixar, né? E aí teve história. Essa porta aí, esse biombo é muito engraçado. A estante maravilhosa.
Oliver Hill, eu não sei se ele está assistindo a gente, mas
os pais dele fizeram sob encomenda com esse arquiteto, com esse marceneiro alemão, que fez essa estante maravilhosa. Essa porta que vocês estão vendo aí, que é um biombo, foi um amigo de escola que eu não vi há 20 anos. Ele viu um post no Facebook e ele me escreveu dizendo que tinha umas portas, que ele podia me dar essas portas, que seria legal. Boa ideia, Zuzu. Vamos pensar no como caçambar e como fazer sua casa de forma mais sustentável. E aí o Beto me liga e me achou pelo Facebook, a gente nem tinha mais o telefone, e falou, eu tenho duas portas que são a cara da tua casa, você tem que levar. Eu falei, mas eu já acabei a parte de portas, eu não vou precisar mais. Ele falou, não, mas é a cara, depois você inventa onde colocar. E virou um biombo aí para fechar esse espaço quando eu quero fechar o quarto, assim. Ai, mas é isso, então eu fui juntando as coisas, cada coisa vem de um lugar, tem uma história, e olha como ficou legal. Fica um mosaico, dá um certo trabalho para limpar tudo de vidro. Eu tenho vários amigos que ajudam, né? Muitos amigos ajudaram a caçambar, né? E muitos amigos ajudaram também na hora de montar, várias pessoas vieram me ajudar como voluntários a montar a história. E aí eu tenho alguns amigos animais que me ajudam a manter. Eu descobri que os micos adoram comer aranha. Então, tem uma foto de um mico lá em cima, comendo as aranhas que ficam lá no teto, porque o pé direito é muito alto, eu não tenho como tirar as aranhas lá de cima. Os micos vêm, comem com uma alegria. Então, tem semanas que desaparecem todas as aranhas, porque eles comeram todas.
Oh, é uma linda essa, olha.
A porta realmente valeu a pena. Eu ainda não consegui achar um trinco legal para ela. Ó, as privadas que você acha em caçamba, montes. E meu vizinho querido França tinha uma escola, trocou as privadas e perguntou se eu queria também. Então, eu fiz um jardim com as privadas e todas as minhas minha hortinha de ervas e as primeiras plantinhas eu planto aí, antes de plantar na horta. A horta eu fiz com garrafa também. Ah, vai juntando, né? A gente vai criando uma coisa, outra, vai aproveitando o material. Tem várias coisas para fazer ainda, né? Não dá para dizer que acabou.
Não, esse é o piso de cima, né?
Daí tem aquela baixo. Outra da porta é o de baixo, que é o da cozinha, sala e tal. E do lado de fora, eu consegui também aquela grade que mostrou no começo, tem várias coisas que eu consegui em demolidora, em ferro velho. Hoje mesmo eu parei num ferro velho, porque eu vou ter que trocar a calha, que tive problema, e precisava de fazer uma grade para poder conter as folhas para não cair na calha de novo e ter problema com a calha. E aí fui num ferro velho para achar alguma coisa que poderia servir como grade. Aí achei umas prateleiras de loja de shopping furadinhas, que eu vou conseguir pregar junto com a calha para poder fazer. Oh,
yes.
E olha, tem várias coisas legais, né? Nas estantes tem essas tirinhas aqui, essa tirinha de barro e esse vaso são lá das mulheres do Vale do Jequitinhonha, que fazem essa cerâmica do Jequitinhonha maravilhosa. Então, cada parte da minha estante tem uma coisa legal. Temos as flores da Tetê Brandolin, que é uma inspiração, a mãe da Zuzu. Tem, que ela faz uma arte de chita maravilhosa. Então, tem várias coisas legais aí. Então, essa do lado de dentro e essa do lado de fora. Ainda falta acabar esse lado ali de trás, que falta eu trazer uma estante para fazer o meu escritóriozinho ali.
As paredes, então, todas feitas de janelas, vidros e portas.
180 graus, sim. Aí eu tive que fazer uma parede atrás com tijolo, não teve jeito. Tive que. Uma parte eu reaproveitei. A de trás. A da cozinha era uma coisa que já tinha na oficina do meu pai. Eu reaproveitei as paredes que já tinham e abri buracos nelas para encaixar as janelas. Aí foi diferente, em vez as pessoas constroem em volta, eu não. Eu quebrei a parede e reaproveitei todos os blocos que eu tirei para fazer outras coisas. Então eu tirava, cavava o buraco, botava as janelas e usei muito batente de porta que eu pegava nas caçambas para poder emoldurar essas janelas que eu assava só as folhas das janelas nas caçambas. Então, aí os amiguinhos, muitos. Eu tenho essa jabuticabeira. E eu brinco que eu faço birdwatching da minha cama, né, na verdade, porque a jabuticabeira é bem aqui na frente, é a minha vista. Eu acordo com um tucano bicando vidro. Tem foto aí, acho que deve ter alguma. Ah, um truque, para quem quiser usar privadas para fazer jardim, que nem eu fiz, tem que furar a privada. Um truque é botar água dentro e aí com uma furadeira, com uma broca bem grande, você consegue furar para a água escoar. Funciona super bem, como vaso sanitário e como vaso de plantas, né? As pessoas jogam, você encontra um monte de pias e de privadas na caçamba. Porque as pessoas, eu não sei porquê, acho que elas cansam do consumo de roupas e coisas, elas começam a comprar coisas para casa. Então, janeiro, fevereiro e março aqui em São Paulo, você encontra caçambas riquíssimas, porque as pessoas saem de férias e reformam a casa inteira.
Essa
jabuticabeira ali, que atrai todos muito da fauna dos meus amiguinhos, vem em função. Olha lá, o mico comendo aranha. Essa daí foi quando eu dei o flagra nele comendo aranha lá em cima.
Daí tu deixou e disse, pode ficar aí.
Claro, amigo, tal. Mas aí, meu cuidado é eles não entrarem dentro de casa, né? Olha a minha estante amada. Olha lá o quadro da Tetê Brandolin lá em cima, vale vocês conhecerem. Ela faz os quadros de chita, que ela recorta várias chitas e cria nova arte de chita. Aos 90 anos, né?
Nossa.
Ali, ó, o mico me olhando. Essa foi bem engraçada. Eu estava numa reunião da Associação Mico Leão Dourado, ajudando a pensar no projeto de ecoturismo da associação. Quando eu olho aqui do meu lado, estava um mico aqui. Eu falei, olha, não é Mico Leão Dourado, é um mico estrela básico e tal, mas ele tá aqui interagindo na reunião, né? O pessoal rachou de rir, eu tirei a foto e mandei para eles.
Dando a opinião dele, né?
Olha lá, que o David me deu essa girafa que veio lá do Nordeste, e ela me... É um sorriso que me inspira várias vezes. É aquela janela lá de trás, que é aquela que eu contei, que minha prima ligou dizendo que tinha achado na caçamba. A porta, na verdade. Gente, não acabam as histórias. Essa é a vista da cama, assim, ó. Esse é o meu. Eu fiz um café da manhã de aniversário para mim esse ano. Já que não dava para celebrar, eu resolvi me fazer um café da manhã na cama e conversar com as pessoas pela internet. Então, várias histórias aí desse dia. Eu
comentei. Ela tá linda.
Ai, tem muita história e falta bastante. Cada degrau dessa escada é um pedaço de degrau de madeira que eu achei num lugar diferente. Levei um tempão para conseguir todos os degraus de madeira, né? Tem muita coisa que não acabou ainda, né? Mas tem. É divertido porque. Eu acho que vai ter história para mais tempo ainda.
Agora
falta achar algumas coisas ainda. A pia daqui de cima eu não achei. Então, meu propósito é não comprar de jeito nenhum. Enquanto eu não achar uma pia legal, eu não vou ter pia. Eu tenho que descer para o andar de baixo, porque a de cima eu não achei. A de baixo eu consegui. O amigo Flávio Henrique, também é outro arquiteto que me ajudou bastante dando dicas, me indicou uma vez, eu consegui a pia, a mármore com a pia e a torneira. E aí não cabia de jeito nenhum, eu resolvi cortar ele na diagonal e dei o jeito de enfiar essa pia, aproveitar essa pia na diagonal, deu super certo. E tá lá. Olha lá o jacu. Esse daí bica também, a porta, a janela.
Mas agora é época de sair caçambar de novo, porque com essa pandemia as pessoas estão construindo, reformando, estão fazendo tudo nas suas casas, né?
Olha que linda que fica o jabuticabeira quando dá a flor, menina. Eu acordei com o cheiro da flor.
Nossa, te juro, nunca tinha visto.
Parecia cena de filme, sabe? Quando você está dormindo, vem um cheirinho assim, ó, e você sai andando. Fui ver o que era o cheiro da flor de jabuticabeira. Nossa, muito delícia. E aí eu me inspiro a fotografar mais quando tem esse cheirinho.
Nossa, Paula.
Olha lá o tucano. A minha cama. Olha lá. Dois.
Nossa, nem parece que são de verdade. Olha que demais.
Não é? Aí eles bicam e fazem um barulhão no vidro. Eu acho que dá, tem alguma hora do dia que fica com luz, né? Dá reflexo. Olha lá, dá para ver o mico lá atrás. Não, é o tucano também.
É, tucano também, é.
Olha lá, as essas são as primeiras bananas que eu comi do círculo de bananeiras aí, que é como a gente faz o tratamento da água da pia da cozinha e da pia e do chuveiro do andar de cima. As garrafas que enterrei para fazer a hortinha. Mas eu tenho pouco tempo de sol, menina. Plantei um monte agora na pandemia, mas não consegui muito resultado. E tive que arranjar um escalador para escalar a jaqueira e colher as jacas lá de cima, que não tinha jeito de trazer. Aí no começo da pandemia arranjei um cara que escala árvores para fazer poda, para conseguir trocar a jaca por outros produtos. Então eu comecei a brincar de escambo no começo da pandemia. Eu troco jaca por verdura, por legume. Aí aquela caçambada bem legal lá de... Essa anterior foi aquela caçamba que eu entrei dentro, que era da madeireira. Então é tudo madeira nova, a para de madeira nova. Que eu usei para o piso. Ah, e aí começam as expedições.
Expedições. Pois é, Paula.
Temos ainda?
Já passou de uma hora. Eu tenho que ver se as pessoas aguentam. Vamos ver se a gente acelera para falar. Que eu quero saber das expedições, que tu fez umas expedições bem bacanas.
Bem, esse é o último projeto mais legal, que chama Serras Guerreiras de Itapurucuara. Eu trabalhava na ONG Garupa, né, e a gente fez um projeto a pedido do ISA, o Instituto Socioambiental, que é uma ONG que atua há muito tempo no médio e alto Rio Negro, com projetos com comunidades indígenas, e nessa chama Terra Indígena do Médio Rio Negro 1 e 2. E aí eles chamaram a gente para conhecer essa iniciativa, porque as comunidades indígenas falaram que eles tinham curiosidade de experimentar o turismo, para ver se eles queriam receber as pessoas lá, se eles iam gostar de ter turista lá, e se os turistas iam gostar de fazer os passeios que eles tinham a oferecer, se as pessoas gostariam de ficar hospedadas lá nas comunidades indígenas. Aí é como a gente se hospeda. Eles têm essa casa, essa choupana super legal, e esse é o nosso casulinho, eu brinco, porque a gente dorme nessa rede com mosquiteiro. E aí a verdinha eco-chata que eu falei, né? Só eu tiraram essa foto só porque eu estava toda verdinha e minha rede era verde, né?
Verde.
Então eu tive o privilégio de conhecer as Serras Guerreiras de Itapurucuara na primeira expedição para conhecer. E assim, a coisa que mais me emocionou foram eles falando, a gente fazia roda de conversa nas comunidades, né? Com as lideranças indígenas e as pessoas. E eles falando, poxa, mas será que as pessoas vão gostar de vir conhecer isso, né? Imagina, esse lugarzinho feio. Aí já é em São Gabriel da Cachoeira, na verdade, na sede do ISA, mas é um lugar maravilhoso. E as comunidades estão mais próximas a Santa Isabel do Rio Negro. Aí, esse lugar, para quem estiver olhando no mapa, é na cabeça do cachorro, quase na divisa com Colômbia e Venezuela. São 2 dias de barco saindo de Manaus para a gente chegar em Santa Isabel. E 3 dias para chegar em São Gabriel. E a gente usa São Gabriel como a base para a chegada ou saída dos grupos. Bom, e o desafio lá foi como a gente fazer para levar as pessoas para experimentar, para começar esse projeto inovador de turismo em terra indígena. E esse é um... eles fazem esses tupés que viraram meus tapetes lá de baixo, que vocês viram nas fotos, são esses tupés que são feitos com a fibra do arumã, que é uma planta tipo uma taboa que eles têm lá, e eles descascam e fazem esses eles usam como toalha de mesa ou como tapete no chão, né? E as frutas maravilhosas da Amazônia, meu Deus do céu, inesquecíveis. Essa eu não lembro o nome agora, mas assim, maravilhosa, super docinha. E é um lugar deslumbrante, né, gente? O Rio Negro é um, nossa, é um lugar maravilhoso, as pessoas são super acolhedoras, é uma experiência enriquecedora mesmo. Os viajantes que foram descrevem como uma experiência única na vida. Você tem antes da viagem e depois da viagem, né? E uma coisa legal é que os grupos de viajantes que foram para as expedições até hoje são amigos, as pessoas continuam com um grupo de WhatsApp e viraram super ativistas, pessoas super ligadas na Amazônia, na causa indígena e amigos entre si, né? Então, esse lugar no Médio Rio Negro, né, perto de Santa Isabel do Rio Negro, e a gente bolou essas expedições porque eles queriam, né, o desafio era testar se eles gostariam de receber as pessoas. Essa é uma turista carregando um aturá, que é como eles transportam, as mulheres que transportam a mandioca, que é a base de alimento. Eles têm roças de mandioca com mais de 100 espécies de mandioca. Em geral, cada família tem a sua roça e maneja pelo menos 12, 13, 15 espécies de mandioca, que é a base da alimentação, né, para fazer a farinha, a tapioca, vários produtos e subprodutos a partir da mandioca, né? Que é a base de alimentação deles. E a turista interagindo ali, testando como fazer. Então, são viagens de experiência, a gente fica hospedado dessa forma, é o modo que eles moram assim, em redes, a grande maioria. Tem algumas camas, mas muito poucas. Em geral, a casa deles é com redes e é um ambiente só, tem uma meio sala, cozinha, tudo junto. Em geral, eles cozinham do lado de fora com fogãozinhos de barro feitas de argila, que a gente aprende a fazer, então é uma experiência muito legal, porque todo o processo não é só a viagem, é a vivência, a convivência, a interação, né? Ai, querida Ivanilda, é um peixinho do nosso almoço, ela preparando pra gente. Ó, aqueles pescaram,
eles continuam, eles gostaram da experiência, eles mantiveram.
Foi demais, Vera. Assim, o mais lindo.
Fazendo esse tipo de turismo.
Sim, fizemos 14 expedições para lá e a penúltima delas foi levando operadores de ecoturismo para conhecer e dar sequência. Isso é numa das serras. Lá perto da comunidade de Cartucho, tem essa vista maravilhosa. Então, a gente, para contar melhor a história, então a gente visitou 5 comunidades indígenas que queriam ter essa experiência de turismo e a gente ajudou a bolar com eles os roteiros, tudo que a partir do que eles queriam e da forma que eles queriam. A gente só ajudou a organizar e a buscar os turistas cobaias que vinham fazer essa experiência primeiro e testar se também gostavam. E a partir dessa troca de experiências entre os viajantes e as comunidades é que a gente foi desenhando o projeto e o plano de visitação. Porque turismo em terra indígena só pode ser feito se você tiver um plano de visitação aprovado pela FUNAI. Então, só desde de 2015 que se criou uma normativa permitindo turismo em terra indígena, desde que tenha esse plano aprovado e que a comunidade inteira concorde com essa prática. Não é uma coisa que uma família pode querer fazer. Tem que ser uma coisa que gere benefício para a comunidade toda e você precisa ter um plano de ação, né? E entender os custos, como é que repartem os benefícios, como é que é o envolvimento da comunidade como um todo, como é que a gente faz o revezamento dos comunitários no processo. Então, a gente, a cada vez que ia com um grupo, tinha um grupo de guias diferentes, a gente repetia um ou dois que tinham feito a experiência anterior para ensinar os outros. Eles mostram como tiravam o látex, que foi uma atividade econômica muito forte anteriormente, em que eles trabalhavam. Então, a gente tem vários... Eles que ofereceram vários passeios, né, várias atividades relacionadas com o modo de vida deles, e aí eles se organizavam para fazer esses passeios ao longo da programação da nossa semana de experiência. Então, a gente passava 2 dias em cada comunidade, 3 comunidades com um roteiro, 3 comunidades em outro roteiro. E em cada comunidade, a gente fazia uma roda de conversa com os visitantes e as pessoas da comunidade. Ó, que lugarzinho difícil, que lindo, né? Ai, que saudade, meu Deus, meu coração fica até apontado aqui. Lindo, né? E o Rio Negro, maravilhoso de banhar, meu Deus, que saudade de tomar banho de rio. Aí as crianças chamando, bora banhar, bora banhar. Muito legal. E a gente foi aprimorando assim o tempo dos passeios e como a gente ia organizar a programação a partir da experiência. Isso que foi legal, porque a gente construiu junto com os visitantes, né? Então, eu pude atuar como facilitadora desse processo, né? De ir com eles, ajudar no planejamento todo logístico, de segurança, né? De resgate, de pensar toda a parte difícil, né? De, né? A gente tem que planejar tudo, não tem como ter uma experiência num lugar isolado, sem comunicação, levar telefone de satélite, planejar toda essa logística, né, e ajudá-los a fazer essa interação de uma forma muito legal, né, dos viajantes respeitarem, escolher as pessoas que iriam para esse lugar primeiro, e a gente teve o privilégio, assim, quando a gente lançou o projeto, a gente teve, em 2 semanas, mais de 100 pessoas inscritas querendo ir para as primeiras 20 vagas que a gente tinha das 2 primeiras expedições. Então, foi muito legal, porque a gente pôde selecionar e escolher as pessoas, né? Então, eu ficava com aquele desafio de olhar o perfil das pessoas. A gente fez uma ficha de inscrição super completa. E aí, eu pude escolher. E a ideia era ter pessoas do Brasil inteiro, ter pessoas de várias áreas de atuação que poderiam compartilhar suas experiências com eles, né? Tinha biólogo, tinha ecólogo, tinha arquiteto, tinha engenheiro, então as conversas eram muito ricas, e eu ficava pensando no sotaque também, né, para eles ouvirem pessoas do Brasil de vários lugares, né, e eles diziam para mim que eles queriam muito receber pessoas de fora, que eles viam pela televisão, que do mesmo jeito que a gente tem curiosidade de conhecer o modo de vida deles, eles também têm curiosidade de conhecer o nosso modo de vida, e que eles queriam ter amigos em vários lugares do Brasil, porque se os filhos deles um dia quisessem estudar em outras cidades, teriam amigos para receber em outros lugares, né? Então, muito lindo poder fazer esse intercâmbio de experiências e criar esses laços de amizade, porque somos todos amigos até hoje. E quando eles têm sinal em algum lugar, eles me escrevem. E agora, na pandemia, foi uma emoção que essa comunidade de cartucho, que não dá para a gente ver aí, mas daria para ver dessa serra, instalaram agora, no Natal, entre Natal e Ano Novo, um painel solar com internet. E aí eu estou aqui em casa e recebo uma chamada de um deles. Eu falei, você está na cidade? Ele falou, não, olha onde é que eu estou. E ele virou, ele estava na comunidade. Aí eu vi o cacique, as crianças. Quase morro do coração. Ó, como eles cozinham, esse fogãozinho de barro.
É muito legal.
Acordam super cedo para fazer o nosso café da manhã.
Paulinha, nós já estamos aí há 1h20. A gente tem muito, como eu adoraria ouvir
Serra Guerreira de Itaporucara. Que saudade.
Todas essas expedições. Quais os próximos projetos que você tem? O que, que tem agora?
Boa pergunta. Tem uma agenda bem aberta para novos projetos, viu? Porque quem trabalhava com turismo em terra indígena está sem expedições, né? A gente não tem como retomar as expedições com segurança até ter a vacina e ter a tranquilidade de trabalhar com eles. Então, nesse momento, a gente não tem nenhuma expedição acontecendo. Eu participei de um projeto muito legal de intercâmbio de experiências entre indígenas com a Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, com os índios Maori, fazendo uma conversa com indígenas brasileiros de várias etnias. Olha nosso banho, gente, pensa nisso. Bora banhar no Rio Negro? E aí, a ideia é, quando a gente puder retomar, ajudar, continuar fazendo esse processo de facilitação, mas é usar todo esse aprendizado que a gente teve, né, nas Serras Guerreiras e na experiência com comunidades indígenas, a gente pode praticar essa experiência de bolar viagens dessa forma em quase todos os lugares do Brasil. Então, eu acredito que o turismo de natureza seja um turismo, uma forma de fazer turismo bem procurada pós-pandemia. As pessoas querem mais estar em contato com a natureza. Eu espero que elas procurem experiências mais autênticas e estar mais isoladas de uma forma, continuar se cuidando, porque a pandemia não vai passar assim tão rápido, e a gente vai continuar se cuidando. E então acredito que a gente tem a oportunidade de trabalhar com essa mesma metodologia, com esse mesmo cuidado em outras comunidades, né? Buscando essa forma de fazer turismo de uma forma responsável, cuidadosa, que gere benefícios para quem está lá, para quem visita, que seja feito com maior cuidado.
Paula, e quem quiser fazer contato com você, para de repente dizer, ah, eu quero participar, eu tenho interesse.
Eu quero caçambar. Eu quero fazer um projeto de casa, assim. Olha, eu adoro compartilhar as dicas. Pode disponibilizar meu e-mail, paularantes12, o dia de hoje, olha que legal, @gmail.com. Eu sou de 12 do 12, então o número 12 para mim é bem especial. E aí você escolheu o dia 12 para a live, eu estou super feliz com isso.
Vê que coisa doida, né? Isso tem a ver.
Muito gostoso. É. Como boa sagitariana, amo viajar. Então, trabalhar com turismo é sempre meu sonho. E fazer esse intercâmbio de experiências e realizar o sonho das pessoas é uma coisa que eu gosto muito. Então, quer seja o sonho de fazer uma casinha cuidadosa e pensar em soluções, em boas práticas, quer seja o sonho de ter uma experiência transformadora, de visitar um lugar legal. Então, vamos ver o que o universo conspira. E a ideia é pensar em projetos que realmente aproximem as pessoas dessas práticas mesmo, né? A gente tem como fazer de um jeito diferente. As pessoas acham, às vezes, que é um exagero, que não é possível. E muitas pessoas que trabalharam aqui na casinha, que trabalham com mão de obra, assim, não pensavam que podia ficar legal. Acham que essas coisas... que comprar coisa nova é que é legal. E depois de ver que você restaurando as coisas, elas ficam super legais e podem ficar mais legais do que as coisas novas. Isso é inspirador para algumas pessoas, né? Então, várias coisas na minha vida são assim. Um abajur da minha avó, deixa eu ver se eu consigo trazer o abajur para vocês verem. Isso é uma cúpula da minha tia-avó, ela estava guardando numa garrafa que eu achei no lugar de uma cooperativa de reciclagem, e eu fiz virar um abajur, ó. Que custa?
Lindo. Paula, eu lembro que você falou que queria agradecer algumas pessoas que sempre tiveram
várias
diversas.
Então vamos lá, lista de agradecimentos. Sergião e Serginho, nossos queridos inspiradores da Adventure Sports Fair. Eu espero que a gente consiga seguir nesse espírito, mesmo que a feira não aconteça mais. A gente segue junto e eu espero juntar os amigos da feira para a gente continuar trocando experiências e dicas e pensar em novas aventuras. Se a gente bolar isso no mundo virtual, quem sabe o Sérgio um dia consegue realizar o outro projeto dele de fazer o Adventure Malls, não sei. Por enquanto, a gente tem o Campo dos Sonhos, o Parque dos Sonhos, a Rede dos Sonhos, que segue inspirando muita gente, porque eles realmente levaram a sustentabilidade como um compromisso super sério. O Zé Fernandes adotou essas boas práticas em todos os empreendimentos deles, eles conseguiram adaptar. É um dos poucos destinos que tem essa preocupação de ter um turismo adaptado de fato e as pessoas com necessidades especiais podem praticar praticamente todas as atividades do Parque dos Sonhos, né, de aventura lá. E eles têm todo esse cuidado com a reciclagem, com o reaproveitamento dos materiais. O Zé Fernandes sempre fala que ele se inspirou muito no que a gente fez na feira e ele conseguiu colocar em prática nos empreendimentos dele. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que pessoas que viram coisas que a gente fez na Adventure Fair e conseguiram levar, né, da sequência e conseguem inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, né? A Eco Pousada, que estava na feira, hoje é um quiosque lá dele de agendamento dos passeios lá no Parque do Sonho. Então, assim, eu mato a saudade um pouco do que a gente fez na feira quando vou lá, né? E ele fez um hotel de containers, inclusive, todo utilizando essas soluções, né? Muita coisa legal. Então, tem Serginho, Zé Fernandes, querido, Chico, Kátia, os arquitetos que bolaram os estandes de bambu. Nunca ninguém tinha feito estande de bambu. A gente bolou fazer esses estandes e outros com os tubos de papel que as pessoas enrolavam os banners. A gente montou estandes de tubo de papel. A ideia era aproveitar o material que sobrava da montagem da feira para criar o espaço de sustentabilidade. Oliver Hill é o nosso, né, que eu falei, super inspirador, foi a pessoa que me trouxe para o mundo do ecoturismo e quem me vendeu os móveis maravilhosos que eu tenho aqui, depois sabendo que é de um super Peter um marceneiro maravilhoso alemão, que daqui dos anos 70, desde os anos 50 aos anos 70, tem peças assinadas dele. Eu nem sabia que era, que era tão chiquetésimo, mas assim, fez a minha casa mais linda por conta desses móveis lindos. Bom, Mário Mantovani, a gente não precisa dizer, né? E a gente espera conseguir fazer o FITS virtual esse ano e manter as pessoas conectadas nesse tema da sustentabilidade no turismo. Espero que a gente consiga, a gente se fala se conseguir. Os arquitetos, Flávia e Flávio, Flávia Machado e Flávia Henrique, que ajudaram super. Toco, querido. Ah, são muitos queridos, né? Macá, Zuzu. Agradeço a todos a vocês por essa oportunidade. Muito feliz de estar aqui e compartilhar com vocês um tanto desse conhecimento e desses aprendizados, dessas boas histórias. Eu perdi seu áudio.
Fiquei no mudo. Ó, a Lu Fernandes, ele está adorando, que é muito legal. Eu lembro muito da Paula na Adventure.
Que legal.
Paula, eu agradeço essa oportunidade de ter você aqui com a gente, contar essa história. Eu estou louca para visitar a tua casa e quero que você venha na minha de pneus, porque acho que nós também...
Na companhia de vocês quase toda também, né? O processo todo.
As bananeiras que a gente troca, né? Que eu como banana também do nosso ciclo de reaproveitamento de água.
Troca plantas, isso. Agora a gente troca figurinhas, troca plantas, troca mudas, é isso. Privadas, você já fez jardim de privadas? Comece.
Não, esse eu não fiz. Paulinha, eu adorei ouvir todas as suas histórias e eu quero convidar também você e todo mundo. Eu tô vendo que o Fábio Reis está aí, está dando boa noite. Semana que vem nós vamos ter no dia 19 o Beto Pandiani.
Uau, que legal! Lembra dele nas Adventures?
Tão legal. Porque o Betão, além de ser um grande aventureiro, ele é super espiritualizado. Ele tem uma aura, tem uma energia maravilhosa, tem muita história e muitas expedições aí para contar na água. Então, se puder acompanhar, quem estiver aí na live acompanhar, estaremos aqui dia 19 de janeiro, às 19h30.
Ah, que legal. Paula, eu vou seguir acompanhando, foi uma delícia.
Eu também adorei, eu vou pegar alguns contatos contigo para a gente trazer para lives, porque eu acho que esse tema sustentabilidade só está ajudando o nosso planeta, e dicas como você, deve ter outros tipos de dicas que as pessoas têm que adaptar nas suas casas e na sua vida.
Gente, repense seus hábitos de consumo e pensa na causa e consequência e na história dos produtos, isso é muito legal, entender a história do que tem por trás do produto, de onde ele vem, né, qual é a distância que ele vem, qual é o impacto que ele está causando, e faça escolhas mais conscientes. É isso que eu acho que as pessoas têm que fazer, né? E eu espero continuar viabilizando outros sonhos por aí e que as pessoas contem com ajuda para planejar, e estou à disposição para trocar mais experiências. Sempre um aprendizado.
Com certeza. Muito obrigada, Paula. Eu agradeço as histórias.
Eu e
vamos fazer contato.
Sim. Obrigada, gente, quem assistiu. Ai, adorei ter um público aí. Não dá para saber quem está aí atrás, mas uma delícia. Quem escreveu, a gente pôde ler aqui. Foi muito gostoso estar com vocês e compartilhar um pouco dessas histórias. Fica aqui o Muractan, que é o nome da minha empresa, que é uma lenda da Amazônia, é o meu amuleto. Então, deixo aí, que é um amuleto de proteção para as boas viagens, né? E fica aqui a boa energia para todo mundo ficar bem e passar esse ano bem, com todo cuidado, e fazer ter boas aventuras por aí. Vamos seguir acompanhando as lives desse casal maravilhoso, inspirador.
Muito obrigada. Eu agradeço também a todos que estão retomando conosco novamente agora, novas lives aí, bastante gente bacana para vir compartilhar conosco suas histórias, como a Paula nos contou. Uma boa noite a todos. Muito obrigada novamente, Paula.
Valeu, obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade.